aplicativo, das organizações, as coisas estão acontecendo antes.
A gente está de volta na nossa rede de rádios em todo o Brasil. Estamos com a Andréa Krug, a psicóloga. Ela fala sobre comportamento. A gente tem uma pesquisa aqui para ser discutida sobre a necessidade da gente ter uma adaptação melhor quando a gente fala de feedback, ou seja, um retorno que a gente dá sobre críticas, até para receber e também para fazer. Parece que o brasileiro não entende muito bem ou não se relaciona muito bem com essas críticas. Antes de falar sobre isso, eu quero falar mais uma vez com ela, Camila Yunes, que nunca tinha participado do Morning Show aqui comigo, mas hoje está participando demais. É uma alegria para a gente ter você aqui conosco. Conte tudo para a gente. O que, que tem de bom? Tem a oportunidade de limpar o nome, Camila?
Pois é, Fernando, primeira vez e com várias entradas, né? Agora vamos falar sobre finanças, porque começou o feirão Limpa Nome da Serasa, com descontos de até 99% para quem quer fazer essa renegociação das dívidas. O parcelamento também pode ser feito em até 72 vezes. E como que essa renegociação ela pode ser feita? De forma online, através do WhatsApp, do site, do aplicativo da empresa. Mas também, para quem é aquela pessoa que gosta mais do tete-a-tete, né, prefere fazer de forma presencial, pode comparecer a qualquer uma das 7 mil agências dos Correios espalhadas por todo o país para fazer essa renegociação das dívidas. A Serasa diz, Fernando, que são mais de 2.200 parceiros com essas ofertas para renegociação das dívidas. E vem num bom momento. Justamente porque, como você estava falando, estamos começando o ano, o pessoal começa a se reorganizar financeiramente e também porque no ano passado, em 2025, a gente fechou o ano com um recorde de mais de 81 milhões de pessoas inadimplentes. Isso é quase 50% da população adulta do país. Então tá aí uma oportunidade de renegociar as dívidas com o Feirão Limpa Nome do Serasa, que começou hoje e vai até o dia 1º de abril.
Muito bem, exatamente, o ano está começando agora, já se reorganizar e um desconto de 99% é muito significativo, pode ser feito até por WhatsApp, por telefone. Muito obrigado, ótima informação, bom trabalho para você, Camila, valeu. Então, agora a gente vai falar sobre a questão das críticas com relação ao feedback, ao retorno, né, de um trabalho, até de comportamento também, né? Essa pesquisa mostra a dificuldade em criticar, em cobrar prazos e também discordar da liderança. Foram 72% dos entrevistados se consideram bons comunicadores, ou seja, quase, né? Quase 80%. Eu sou bom comunicador. Porém, 42% dos entrevistados admitem a dificuldade de criticar. De criticar e também, consequentemente, de ser criticado, André?
É a tal da TPF, né? Como eu costumo dizer, atenção pré-feedback. Chegamos na época dela agora dentro do mundo corporativo. É a época do ano que a gente, de alguma maneira, tem que fazer os acordos para o ano que começa agora, onde a gente tem que combinar. O que, que a gente vai fazer? Quais são as metas? De que forma eu gostaria que você fizesse essas metas acontecerem. Quando já não tem essa conversa, já começa a primeira encrenca. A gente não combina aí ser jogado e aí depois a gente quer cobrar aquilo que a gente não combinou anteriormente. Então, essa é a primeira bobagem que a gente faz. A segunda bobagem que a gente faz é a gente acreditar que o feedback ele só acontece naquilo que muitos líderes dentro das empresas costumam chamar do momento formal, entre aspas. Ou seja, quando você tem um processo de avaliação de desempenho junto com esse momento de feedback, o que não deveria ser. O correto é que o feedback fosse sempre dado o mais próximo possível do fato gerador. Seja esse um fato positivo, seja esse um fato negativo. Senão é aquilo que eu digo, né? O feedback vira vingança. É aquele líder que vai chegar agora e vai falar assim: você se lembra do que aconteceu em setembro do ano passado? Quando isso acontece, parece nome de filme de terror, não parece feedback. Como é que eu vou ter escuta para uma coisa assim? Não vou.
Doutor, uma curiosidade. Esse dado, assim, me dá uma sensação e me faz pensar muito nesse... Às vezes, nesse excesso de desejo que a gente tem como brasileiro de agradar o outro.
Ah, é fofo.
Né? E eu até achei muito alto aí o número do pessoal fala assim, ah, eu me considero um bom comunicador, porque eu acho que se fôssemos bons comunicadores, a gente conseguiria lidar melhor com isso.
Não
como conciliar essa questão de eu quero ser bem relacionado e bem quisto no meu trabalho, mas ao mesmo tempo... Eu tenho que saber falar.
É porque é isso, né? a assertividade da comunicação é uma escolha. Aonde é um comportamento que eu escolho entre não ser agressivo e não ser passivo. É um caminho de meio. É quando eu digo aquilo que tem que ser dito, mas eu respeito o outro. Eu nem desqualifico, nem eu jogo confete, fico floreando demais para que eu não possa endereçar aquilo que tem que ser endereçado. Porque o feedback é a única mudar, é a única coisa que torna claro aquilo que para o sujeito é obscuro.
É, doutora, eu tenho duas perguntas. Uma é, executivos que normalmente vêm de fora, eu tenho alguns amigos que vieram de fora trabalhar no Brasil, e eles têm uma certa dificuldade de adaptabilidade, né, na hora de dar feedback. Eles não são grossos, mas eles são assertivos. Mas no Brasil, nós temos uma cultura que em muitos momentos ser assertivo é visto como uma grosseria. Então, qual é a melhor forma que a senhora recomendaria a eles? Qual que é a melhor abordagem em termos de palavras? Como abrasileirar esse feedback de uma forma que ele fique nessa questão cultural, talvez, que nós temos de uma hiper vontade de agradar, mas, ao mesmo tempo, ele consiga transformar um erro em uma crítica direta e que vai gerar alguma modificação.
Dá o passo a passo pra gente.
É, vamos lá. Eu gosto muito da gente sempre começar a dar o feedback dizendo qual é a minha intenção que eu tô aqui com esse feedback. Olha, eu tô aqui para falar algo com você que provavelmente você não vai gostar de ouvir, que não é fácil para mim falar, mas que se eu tô aqui para falar é porque eu entendo que isso é importante pro seu desenvolvimento. Então, eu mesma tô aqui, imbuída de coragem, e vou falar para você. Então, a primeira coisa é, declare o seu propósito com essa conversa. Segunda coisa, feedback é sempre sobre comportamento. Então, você tem que ter muito cuidado para não cair na casca de banana do julgamento. Então, uma coisa é você chegar para a pessoa e dizer assim, no último mês você chegou X vezes e isso deu de atraso. Outra coisa é dizer, você não é comprometido e chega sempre atrasado. Generalizações, suposições, tudo isso são coisas que tiram a escuta do outro. Aí o outro não quer escutar absolutamente mais nada. E terceira dica, feedback é momento de troca, não é só você que fala. Você tem que abrir momento para o outro falar. E eu também gosto de já combinar isso. Então, eu vou começar falando, eu vou explicar, mas depois eu vou querer te ouvir. Podemos combinar essa lógica, essa ordem?
E a gente pode dizer que não é pessoal?
Sempre. Porque
por mais
não é.
Que pareça.
Quando eu vou em cima de fatos, nunca parece. Quando eu vou em cima de julgamento, sempre parece. Aí é a crítica pela crítica. Em cima do fato, não. Tá aqui, é dado. Você é evidência. Você não chegou no seu horário. Eu não estou dizendo que você não é comprometido. Eu quero saber por quê.
Mas a frase contra dados não há argumentos é real?
É real.
Mas tem muitas vezes que foca mais na pessoa do que nos dados.
Sim,
né?
Claro que tem, gente. Tem muita gente que se vitimiza por absolutamente tudo, né? Tem os alecrim dourado. A gente não vai negar isso, né? Os princesos, isso eu não tô negando a realidade, gente. Tem, claro que tem, gente. Tem o de açúcar, tem tudo. Agora, quando você chega e fala assim, então faz o seguinte, para, vai pro cantinho, pensa, reflete. Vamos combinar? Daqui a uma semana você volta e me diz o que que você, disso daí ficou pra você?
Uma dúvida, tem uma técnica que eu já vi alguns vídeos sobre, que é começar com um reforço positivo. Começar com um reforço positivo é, olha, você fez isso certo, você fez aquilo, parabéns por isso, mas... isso é bom, não é bom,
ai,
você
gente,
recomenda
olha,
ou não?
Isso aí se vendeu muito a consultoria.
Só um pouquinho que eu vou dar um tchau pro pessoal da rádio e voltamos aqui.
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Entrega cortesia e também. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Non-stop. Jovem Pan.
Oi, gente. A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música. Esta é a Jovem Pan.
And when we French refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Huh.
Jovem Pan, Chuchu Beleza, com Felipe Xavier.
Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza, Chuchu Beleza.
Doutor Pimpolho.
É, vai se fuder, pô. Pegou dinheiro pra pagar.
Eu não... Tô falando... Ah, meu, tô falando que agora eu não tenho grana.
É, experimenta me dar o calote pra você ver.
Droga. Se eu ganhasse bem, eu nunca teria pedido dinheiro emprestado pra você.
Posso saber que bagunça é essa aqui na minha empresa? Que papo é esse de que não ganha bem, meu?
Doutor Pimpolho, todo mundo sabe que o nosso salário aqui na empresa é defasado. É bem abaixo do mercado.
Ah, é? Engraçado. Mas o seu colega aqui tinha dinheiro guardado pra te emprestar, né, meu? Então parece que eu não pago tão mal assim, né? É, doutor Pimpolho, eu tinha dinheiro guardado, mas era de uma herança que eu recebi de uma tia. Se fosse pra contar só com o salário que o senhor paga, eu jamais teria dinheiro pra emprestar, né?
Ai, se fude. Até parece que eu pago mal assim, meu. Quer ver, ó? Vou fazer um teste aí, ó. Aí, quem tá endividado aí e teve que pedir dinheiro emprestado?
Eu aqui, ó.
Eu aqui.
Eu também.
Gente do céu, todo mundo levantou a mão, inclusive eu.
Não, meu. Isso não tá certo, ó. Todos os funcionários fazendo empréstimo, meu. Vamos resolver isso agora, ó.
O senhor vai dar um aumento?
Vai pagar o dissídio?
Vai pagar bônus no final do ano?
Ah, claro que não, né, meu? Eu vou abrir uma linha de crédito pra emprestar dinheiro pra vocês, meu. Anota aí, ó, Cilindy. Juros de 18% ao mês e desconto direto na folha de pagamento pra evitar inadimplência, meu. E, ó, de hoje em diante, ninguém mais vai passar aperto aqui na minha empresa, meu.
Doutor Pimpolho.
Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
Vide da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Esse é o famoso.
É muito bom.
Essa feira.
Meus atropelados pela carreta furacão, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
Bom.
Estamos de volta aqui, mais um Desnorteado, o programa Pânico, pelas acachapantes plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que...
Nessa segundona.
É, nessa segundona insana, nada melhor do que muita inteligência e sapiência na nossa rinha de pensadores. Presença de Mário Sérgio Costela e Silas Mela Fralda. Olá, pastor.
Amigo Lins.
Tudo bem, pastor?
Boa tarde, meu povo de Deus. Já fizeram aquele pix abençoado? Fala, Emílio, meu varão veiudo e murcho. Você tá bem, meu irmão? Quero aqui amaldiçoar todo mundo que foi pular o carnaval. A festa do cão. tomara que peguem sapinho até na beirola do rabo.
Putz.
Mas o pensamento é o seguinte, Reginaldo.
Amigo, olha só.
Não confunda sessão de descarrego com sessão de disque-rego. Presta atenção, meu irmão. Fique com Deus e parem de desejar a mulher e o homem ali. Agora vai o tal filósofo.
Muito obrigado, voz de Maritaca. Olá, Emílio, e dos intelectuais deste programa. Estou me recuperando do carnaval, pois fiz bico de rei momo, desfilei na ala das baianas, e ainda me usaram como carro abre-alas. Mas vamos à reflexão do dia.
Amigo, Leão.
O ano só começa depois do carnaval. Se você for herdeiro ou coleguinha do Vorcaro. Agora fique com Darwin e lembre-se de higienizar o buraquinho que você gastou no carnaval. É com você, Emílio Zurita.
Muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora? Vamos pra agenda. Agora o ano começa, meu.
Agora o ano vai tornar 3 horas agora.
Mas tem Copa e tem eleição.
Sim, verdade. Tá.
Nunca se esqueçam disso. Melhor show de stand-up comedy do Brasil é dele. Conhecido no meio como Big X Betoneira, é o nosso Morgadinho, Rogério Morgado.
Ai, Rocambole. Quem que é esse gordinho, hein? Fala pra mim. Quem que é esse gordinho?
Quem é esse Rocambole, hein? Uma hora dessa.
Uma hora dessa.
Tem hora pro Rocambole.
É que o Rocambole mandou uma mensagem chavecando, cara.
Ah, tá. Quem é o Rocambole? Que maravilhoso. O negócio é o seguinte, toda quarta, Morgadão em São Paulo. E pra essa quarta-feira, os últimos ingressos pra você curtir o Morgadão no My Fucking Comedy Club. Entra lá, clubedoingresso.com. A galera vem de fora daqui de São Paulo, vem passear, vem a trabalho, não tem o que fazer de quarta-feira. Vai no show do Morgadão. Se não pode ir nessa, ó, tem daqui um mês pra frente, já tem os ingressos à venda lá no clubedoingresso.com. São João da Boa Vista, no dia 28 agora tem show do Morgadão no Teatro Municipal e o site para você adquirir é o entradaverde.com também, os últimos ingressos, vai esgotar, você de São João da Boa Vista, compra hoje o seu ingresso, entradaverde.com. Dia 5 de março em Curitiba, lá no Armazém Garagem, você compra no simpla.com.br e vendas abertas agora para Praia Hall, aqui em São Paulo, lá... No, dentro do Shopping Butantan tem o Praia Hall, que é uma casa sensacional. E eu vou fazer show lá com o Murilo Couto e o Igor Fina. Olha o dedo, Brasil!
Vai ser incrível, incrível. Dia 10 de março, Praia Hall, Murilo Couto, Igor Fina e Rogério Morgado, Noite do Morgadão lá, tá certo? Dia 12 na Granja Viana, lá no Enjoy Gastro Bar. Você compra no clubedoingresso.com. Samidana vai estar presente lá. E no dia 21 de março em Osasco, lá no Os Comedy, também pelo Simpla. Pra contratar o Morgadão, sabe o que você faz? Você manda um e-mail pra contato@rogeriomorgado.com.br. E aí, ó, as redes sociais. É o @RogerioMorgado no Instagram, a rede social que eu mais uso. Então, entra lá, @RogerioMorgado. Obrigado, Emílio. Saudade de vocês. Fiquei o final de semana, falei, nossa, podia ter programa hoje, sabe?
Já passou.
Mentira.
É a primeira vez que eu falo isso na vida, eu tava com saudade mesmo.
Sem clima em casa. Muito bem.
Saudade.
E o Guerezito? Tem show ou não?
Oi, Emiliano. Picareteiro. Showzão. Pô, agradecer aí Bloco Borbulhas de Amor, que foi sensacional. Parabéns ao Bloco, parabéns à Jovem Pan. Que
Asa de
sensacional.
Águia.
Delari roubou a cena junto com o nosso animal, que foi um sucesso. Tem até imagens aí pra passar depois.
Dá imagens aí.
Olha. Mas, olha lá, ó. Que sucesso o animal fez, cara.
Ó. Jabadá, animal.
O jacaré do Bolsonaro, inclusive.
Ele é adorado.
Mas enfim, São José dos Campos, estou chegando aí dia 7 de março com Inutilidade Pública, showzinho no bacana, muito sereno, lá pra ser preso junto comigo, mas antes a gente vai dar bastante risada. Vai ser no Hilários VP. Entra lá, ticketnamão.com.br, todas as informações bonitinhas, tem mais informações lá no @FábioGueré, tudo certinho, maravilha, Emílio, toca o barco que é nóis,
animal,
muito obrigado.
Muito bem, falamos, mas agora chegou o momento de homenagear quem é fiel a esse programa.
Sim.
Quem ajuda a pagar nossos boletos e para quem fazemos todos os dias esta programação.
Exato.
É para você. Nesse momento, a homenagem à nossa audiência, à Majestade.
Nossa Majestade, a audiência de hoje vem diretamente da aprazível Granja Viana. A mulher é empresária da construção civil e é mãe de pets influencers. Entre um bicho e outro, ela curte o pânico. Palmas para Tereza Maria Morena.
Dona Tereza.
Terezinha.
Tereza.
Tudo bem, Dona Tereza?
Tudo ótimo.
Tá funcionando, tá pode funcionando. Falar que tá
tudo
funcionando.
Tudo ótimo, Emílio, tudo ótimo. Nossa, tô nervosa.
Simpática. Você sabe que Samidana vai ser o novo prefeito de Granja Viana.
Olha, tá precisando, viu?
Tá
precisando.
Capuava lá.
Colocar aí nas ruas. Uma vergonha, tão recapeando e não tem calçada.
Aí, sim, sim.
Não tem transporte público.
A Granja Viana... Ela tem umas calçadas, mas tem 10 centímetros.
Tá difícil.
É espetacular.
Se chover, já sabe. Se chover...
Não, se chover, não chega.
E quando não, não tem o mato, né?
Sim.
É. E o que tem de assalto lá.
É.
Também.
Tá ruim.
Tá, mas hoje, eu sou lugar legal. Do
Sammy. É um lugar bom.
Mas
lugar
de resto bom, é ótimo. Resto. Oh, pessoal do Pitangueiras é ótimo.
Ela é vizinha do Sammy.
Eu sou vizinha sua. Oh,
vai lá fazer pro
Vintage.
Oh, né?
É, ó. Então ela sabe que tá
o
ruim.
O Vintage... Cara. De Playboy.
A gente fala, a gente fala já pode que é ir no granja, porque é só uma coração da
não, não, eu não moro no
coração do lado da igreja.
Os caras estão mapeando
o
tudo pro sequestrador.
Eu moro do lado do Recanto Cotia. Um pedalinho.
Vocês podem se juntar aí no meu show lá na Enjoy. Vamos, vai todo mundo.
Você vai fazer show na Enjoy?
Vou.
Enjoy é uma casa que tem lá.
É uma casa muito boa.
Então, vai lá no meu show, certo? Tá convidado, tá?
Vou assistir.
Vamos lá, Morgado.
É, mas precisa arrumar. A Granja Viana tá
ruim.
Tá ruim aquilo lá. Dá dó, dá dó.
A confraria das granjeiras.
Opa!
O que é a Confraria das Granjeiras? Conta pra nós.
Confraria das Granjeiras é um encontro de mulheres.
Certo. Sim. Que eu não posso ir.
Que se reúne uma vez por mês pra beber vinho.
Aê. Vai beber vinho lá?
Eu faço com os meus amigos e as esposas o jantar à luz de velhas.
Mas tem que
jantar muito uma especial lanterna, que a gente
uma
faz
vez por mês.
Também na Granja Viana.
É VIP.
Mas, Tereza, um prazer receber você. Vamos mandar um abraço grande aí pra nossa audiência também na Granja. Mandar um abraço aí pra todo mundo de Cotia, de Carpiqui, Bosasco. O Triângulo das Armas.
Oba,
é o Circuito das Armas.
Lugar muito aprazível.
Lugar aprazível. Isso.
Eu gostaria que você mandasse um abraço especial para os meus colaboradores que estão agora assistindo.
Lógico.
Que é Abigail, Paulo, que são fãs de você.
Obrigado, Tereza. Muito prazer
eu
receber você aqui. E aí,
todos
a Tereza.
Vocês.
Simpática.
Simpática.
Tamo junto.
A gente mostrando aqui a nossa audiência. Tem o
Instagram?
O Instagram dela.
Ó, não tem o meu, mas tem dos meus filhotes que eu gostaria de divulgar.
Ah, ela é pai de pet.
É, mãe né? De pet.
Quedê?
Que é Maricota.
Olha lá, Maricota e Cisco.
E Cisco.
Boa. Valeu, Tereza. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada,
aqui no programa.
Gente.
Tamo junto.
Aí.
Vamos agora
pra ele. Bora um pompom.
Falar de filmes. Vamos falar de séries. E agora não é pra você granjeiro, nem granjeira. É pra você de todo o Brasil. E eu tenho certeza que você faz parte de homens que rebolam no banho coletivo.
Ai, gostei.
Linhagem Geek com Homem-Aranha mais cansado que os joelhos de Milton Dunha, André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek.
Linhagem Geek.
O papai do
Linhagem Geek.
Oi.
Reginaldo tá terrível.
Zé da manga.
Você vê que quando tem jogo é um combo desgraçado. Fala, opa, essa manga, né? Neymar.
Até bem. Começar o quadro, a zoeira vem forte.
É, o cara fica segurando, mas tudo bem. Bom, não vou falar nada que eu nem. Vamos. Se inscreva aí no canal do YouTube, na Linhagem Geek. E é isso. vamos às notícias.
Tá bravo.
É, não dá pra ficar feliz, eu não tinha visto essa foto ainda. Bom, Emílio, teve o BAFTA, né, de 2026, pra quem não sabe, BAFTA. O BAFTA de 2026 é o Oscar britânico. Então foram todos os aqueles que estão concorrendo ao Oscar. E eu ia até perguntar pra você, Sammy, se depois dessa premiação muda alguma coisa ali nas apostas das premiações para o Oscar.
Evidentemente que muda, porque você começa a olhar, assim, você fala, quem ganhou tal categoria do BAFTA, normalmente ganha outra. Sim. Ou o contrário, fala assim, a academia não gosta de dar o mesmo nessas categorias pro Oscar, né? BAFTA e Oscar. Então, muda assim, a cada prêmio é o que mais influencia. O que mais influencia são os outros prêmios, porque você começa a ter ideia de como os avaliadores estão pensando.
Emílio, os principais prêmios, quem foram os ganhadores?
Você está, né, torcendo contra o Brasil.
Mas claro, o Wagner. Não, eu estou torcendo contra o Wagner.
Você está parecendo o Zucca.
Não, deixa o Brasil ganhar. Você
quer derrubar o Vaguinha.
Eu estou torcendo contra o Wagner Moura.
Isso,
e a gente vai. E o Oscar é dia 15 de março, você vai acompanhar ao vivo lá no canal da Linhagem Geek. Ó, quem ganhou o melhor filme foi uma batalha após a outra, o Paul Thomas Anderson, que é o diretor.
Leão.
Esse foi o filme ganhador ali do BAFTA. Ele ganhou a direção. O ator quem ganhou foi o... Eu confesso que eu não conhecia esse filme chamado Eu Juro, né? Que é I Swear.
Eu juro.
Quem ganhou foi o Robert Aramayo, que é o ator principal desse filme, Eu Juro. Vou pesquisar essa
Que não tá saber. Nem indicado ao Oscar.
Exato.
É. Nem indicado,
eu cara. Juro. Que filme é esse?
Eu não faço ideia. Procura aqui, procura a sinopse aí.
Eu juro. Tem nome em português?
I Swear.
Ah, deve ser vezes... Juro.
I Swear.
É.
Não sei se é I Swear.
I Swear é do...
I Swear é a música.
Boys to Men.
Boys to Men.
Boys to Men. I Swear, um clássico dos anos 90. Mas é como o Sammy falou, não tá nem, ele não tá nem nomeado ali pra premiação.
Saudade, Leonardo.
Do Oscar. E aí a melhor atriz foi a que fez o Hamlet,
Ela vai ganhar.
A Jessie Buckley, que fez o Hamlet, ganhou a melhor atriz principal. O ator coadjuvante, o Champagne, de Uma Batalha Após a Outra.
Boa.
E a atriz coadjuvante foi a Wumni Mosaku, que é do Pecadores. Aí é tchau, pessoal.
A melhor atriz deve ganhar mesmo
do Hamlet.
Do Hamlet. E você falou também a... Atriz coadjuvante, né?
Isso.
A atriz coadjuvante. Aqui tá aí Teyana Taylor. Dá Uma Batalha Após a Outra.
É outra, né?
Que é boa também.
Essa
é boa.
Que você comentou, acho que nem tá listada, nem foi...
Não foi,
tá concorrendo.
Não foi. E assim, o Wagner Loura, ele estava na premiação, obviamente.
Não vai ganhar o Oscar.
Não ganhou nada no BAFTA.
Não ganhou nada. Vai ganhar nada.
Não ganhou nada, perdeu. Quem ganhou aí nesse evento, Zuzu? Foi o Emílio, foi o Valor Sentimental.
Ó, eu tô torcendo muito pra ele. Torcendo muito.
O Wagner?
O Wagner não. Mas não vai ganhar nada.
Não,
mas tô torcendo muito.
Eu também,
É o Brasil
na Copa. Mas não vai ganhar nada.
Apesar do filme ter sido
tô
ruim,
torcendo,
eu tô torcendo.
Mas não sabe como é que eu tô torcendo.
Você acorda, o Wagner. Putz,
Brasil na Copa.
Você acha que é o Brasil na Copa?
É, claro.
Você falou de coadjuvante, é a Yumi Mosaku?
Ela mesmo.
Ah, não, ela tá assim.
Ela tá indicada.
Ela é a segunda com mais chance.
Você não viu Mosaku?
E por falar em Wagner Moura, é claro.
Wagner Molho.
Ele deu uma entrevista.
Deu. Uma patadinha no Bolsonaro.
E é claro, precisa ter o Bolsonaro. Ele precisa lembrar do Bolsonaro. Deu uma entrevista ali em inglês. Fala bem inglês, né? O Wagner Moura.
Fazer filme?
Não, o cara tá incrível.
Lá, né? Não, ele é bom.
O cara mora lá, pô.
Olha lá. Fala. Ele disse o seguinte, né? Eu vou sublinhando o inglês perfeito do Wagner Moura, né? O inglês imperialista. Ele disse que o Brasil é novamente um país democrático. Né? Ele ficou aquele período de 2018 até 2022, Morgadão, conhecido como fast-fascismo. É um fascismo rápido.
Ah, é?
É o fast-fascismo. E agora, o Wagner Moura, ele fala que o Brasil, Zuzu, voltou a ser uma democracia e por isso...
Uma loucura,
é uma nação que entende a importância que a cultura foi jogada às traças.
Pô, já encheu o saco. Ele durante tá parecendo o Valdo da Globo News também, tá meio grisalho. Já encheu o saco também o Wagner Moura, né, meu puto?
É, mas
toda vez o cara quer dar uma lacrada lá do Bolsonaro. Para de falar do Bolsonaro. Não,
deixa o cara.
É, o cara já foi. Não, vai estar 30 anos o cara é.
Get a life.
É, mas o Wagner Moura é o verdadeiro agente secreto ali. Ele faz a propaganda dele.
AST. Bonito que ele vai lá.
Come camarão.
Come camarão.
O arroz
vai
orgânico.
Na roda de samba. Isso, é. E aí ele faz a participação dele no Brasil. Isso. E volta lá. Para
tá certíssimo.
Para a nação mais rica do mundo.
É, você prefere morar em Beverly Hills ou em Cotia? Pô?
Se você tem a oportunidade.
Mas é óbvio. É que o cara prefere.
Mas eu não fico falando.
Morar em Cotia
que...
mas ele não ou em Beverly
fica,
Hills.
Mas
você
não fica cagando regra.
Mas eu cara
não
fico tá certíssimo.
Falando que... mal do país.
É só tá... isso não. Que ele está morando lá.
Você está falando que ele vem para cá, come um vatapá, uma carajé, dá uma sambadinha e vai... pega um voo da Latam, pega um voo da Latam na classe executiva e vai para Los Angeles.
Bel Air.
É.
Eu não faria diferente.
Entendeu?
Sunset Boulevard.
O que você quer mesmo que o cara faça?
Você prefere?
Eu acho que ele tem todo o direito.
Sunset Boulevard ou pegar Raposo?
Eu acho que ele tem todo o direito de fazer isso, mas não vem aqui e fala: olha, o Brasil é maravilhoso, que presidente.
Viva
o
SUS.
Ó como essa democracia funciona. É tão bom que ele não quer morar aqui.
Então, mas essas pessoas que moram fora gostam de fazer isso com a gente.
É fácil.
Elas vão morar fora pra isso.
É, os caras moram em Miami e falam: vocês... Na Suíça, em Zurich. vocês aí do Brasil. Olha, que pena que eu sinto de vocês. Esse povo tão sofrido. Não é? Eu me solidarizo com vocês.
Olha como o mercado de trabalho tá bom, mano.
É que nem a gente fala bem de Taipas, mas a gente mora lá? Não.
Então, mas ele mora lá e fala que os Estados Unidos precisa aprender muito com o Brasil na questão democrática.
Não, mas isso precisa, Alba. Isso.
É, ele sempre relembra. Ele sempre relembra, aí ele vem passar umas férias aqui, depois volta. Aliás, Sam, eu assisti.
Acho que ele pode dar concurso nos
Estados
Unidos americanos.
Ele pode fazer isso. Aliás, Sam, eu lembrei de você. E não tem nada de...
Tem sim.
Não
tem.
É, eu falei.
Ele já mais inventado.
Eu fui criticado.
Certo.
Sim, foi?
Pelos mesmos haters.
Não, eu fui muito criticado desse programa por esse filme.
Por quê?
Porque esse filme...
Falou que inventou isso aqui. Não, você falou o seguinte.
Eu louco.
É baseado em fatos reais.
Não é baseado em nada.
É sim.
Não é. Sammy que fala.
É sim.
O Sammy quer fazer uma moral com a turma do Ping Pong.
Amanhã eu vou trazer a raquete. Não, o pessoal do
Ping Pong tem nada.
A gente perdeu a audiência dos mesatenistas.
Não fala nada da raquete.
Eu fui assistir o filme prestando atenção. Eu fui assistir o filme prestando atenção na borrachinha.
Mas se você for tonto, você não saca isso.
Ô, louco.
Não, eu vou falar aqui.
Não vamos precisar. Não vamos voltar nesse assunto.
Eu acho que da borrachinha e da Paramount a gente não precisa falar mais.
É isso aí.
Não, mas vai ter Paramount hoje. Então, vou botar com uma.
Mas tem uma notícia que eu gostaria da sua perspicácia, porque é o seguinte: o Trump, ele fez um post e ele ameaçou a Netflix, ele exigiu a demissão de uma ex-membro do governo Obama do conselho. Qual que é a treta? O Trump fala que essa mulher que está no conselho ali da Netflix, que ela é obcecada pelo Donald Trump, e aí ela acaba fazendo... pegando todas as pautas ali, transformando num ataque ao presidente.
Não, ele também chamou ela de racista.
É, ele chamou, tem
falou,
um post dela.
Ela é racista, nas palavras do Trump, e obcecada por ele.
Exatamente. Ela que fez o post do Obama e da Michelle, não?
Então, não é. Mas assim, ele fala, imediatamente, ele faz o seguinte: a Netflix deveria demitir a racista e obcecada por Trump, Susan Rice, imediatamente, ou pagar as consequências. Ela não tem talento nem habilidades, é puramente uma operadora política. E obviamente, né, ela tinha... tem realmente uma pessoa que tem ligações políticas. Tem ela... Obama trabalhou, mas essa raiva toda a ser exposta ali em público, eu acho que os Estados Unidos tem coisas mais importantes. Não,
mas aí tem outro
ponto, lance.
Tem outro ponto. Seguinte, o Trump falou que se não demitirem, vai ter consequência, mas não falou qual que é. Aí tem a compra da Netflix, tá tentando comprar a Warner.
Sim.
E quem tá chefiando a compra pela concorrente, que é a Paramount, é o Larry, que é um grande apoiador do Trump.
Sim.
Agora, minha opinião. Seguinte, ela fez algum crime contra o Trump? Se fez, ele processa ela e ela responde por isso. Agora, assim, se não fez, ele não pode ficar ou dando fez crime ou não fez crime. E se fez crime, quem tem que pagar é ela.
Boa.
E se não fez crime, calma, ele tem que aceitar que as empresas nem sempre vão concordar com ele. É calma, simples.
Aí, ó, sem remédio é bem melhor, velho.
É simples isso, Alba. O que ele não pode é querer ficar penalizando empresas porque simplesmente ele não gosta. Ou tem crime ou não tem crime. E aí ele tem que usar a justiça americana. Senão viram uma questão.
Casa da mãe Joana.
Ela falou, o ponto principal que ele pegou pilha, foi que ela falou o seguinte: os democratas vão responsabilizar as empresas que se aliaram a Trump.
Sim.
Então falando, é meio ele pedindo, que eu não concordo obviamente com ela, pedindo um boicote.
Sim.
Dos democratas. Fala, se você é democrata, você não pode consumir, sim, produtos de empresas que apoiaram a Trump. Para mim, isso está errado. Mas será que isso é crime perante a lei? É essa a visão.
Boa, Sammy.
Como tudo politiza, e aí a gente teve o caso da Susan Rice aí com o Donald Trump, já está politizado completamente essa aquisição, essa possível aquisição da Warner, porque o James fez uma carta, ô Sammy, para a Netflix não ser vendida, para a Warner não ser vendida para a Netflix, porque isso impactaria no mercado do cinema. Fez uma carta defendendo que vai existir um monopólio, e a Netflix já deu uma declaração que os filmes que saíram do cinema em 15 dias ou em 40 dias estariam no... E aí, tá tendo uma briga, e que o Ted Sarandos, o co-CEO ali da Netflix, falou que o James Cameron é um agente da Paramount. Então já começou até na venda do negócio, começou a politicagem. Quem é a favor da Netflix comprar é agente da Netflix.
É simples, a empresa é o
que
Warner.
Mais, gente?
Tem a empresa Warner tem donos.
Esse papo é chato, hein?
Aí, gente.
Pelo amor de Deus, que papo chato esse, hein?
Eu falei pra gente falar.
Eu falei, pô, tem tanta
vocês
coisa.
Vocês ficaram, vamos falar da Paramount.
Esse papo aí da Paramount.
Tênis de mesa, borrachinha.
Eu percebo isso quando eu olho o borrachinho no iFood.
Eu sei que vai custar mais caro o celular. Vocês viram?
Aí, ó.
Isso ninguém fala.
Ele vai falar, não vai?
Não, vai nada.
Ele esquece.
Falando a Paramount do Trump.
Eu vou falar do imposto do
Trump. Os caras deram uma trolley, 1000 produtos.
Ih, caramba.
Vai subir smartphone.
Ah, não.
Vai subir computador, os bagaços.
Tudo que passa nos Estados Unidos vai subir.
Eletrônico, sabe pra quê? Pra salvar a indústria nacional.
Em prol.
Hoje atenção, é você que produz telefones... Você está salvo agora, graças ao... É o Haddad, né? Ainda é o Haddad.
O melhor ministro do Paraguai.
Mas você sabe que tem uma coisa.
Mil produtos.
Você sabe que...
Mil produtos.
Mil. Você sabe o seguinte, amigo.
Mil seu com mil meu.
Dá quanto? Sammy, você que faz...
Mil seu com mil meu. Mil produtos. Sexta-feira. Na sexta-feira de carnaval.
Enquanto você pula...
Enquanto você estava lá no bloquinho.
Iniciamos na sua cara.
Você tava falando, quem? Já o jogador que falou não sei o quê, da juíza. Ai, não sei o quê, ai, tal, e não sei o quê. O cara foi lá, deu uma chamegada.
Isso.
Mil produtos.
Pô, então, vai custar o quê? 100 pau?
Mil produtos.
Daqui a pouco o celular já é 20
conto. Só pra você ter uma ideia.
Mil produtos. Mas o Wagner Moura, ele compra lá em.
Na Apple Store.
Isso.
Bem mais barato. A propósito, ô Wagner, se você puder trazer um iPhone 17 se puder na Lincoln Road, se você estiver em Miami.
Não, vamos pedir pro Wagner Moura. Para comprar o iFazil, ele tem que fortalecer a indústria nacional. Agora, eu até ia falar disso, mas já que você puxou o gancho...
Não é assim. Vocês estão preocupados com o Trump.
Não, a tarifa média, você tem uma ideia, a tarifa média que os Estados Unidos cobram de outros países é 3%. A União Europeia cobra 5% de outros países. O Chile cobra 6%. O Brasil cobra de 10% dos países taxa do mundo. Aí fica falando...
A taxa do mundo é nossa.
Não, mas fica, o Alckmin fica falando, depois eu vou pôr, falando que é favor da liberdade econômica.
Precisamos.
Liberdade, pô. É uma vergonha,
e a
como diria
Geek.
Boris.
Vou falar uma coisa pra você.
Fala aí.
Boris, nosso chefe.
Vou falar um negócio pra você, Sammy. Agora falando sério. Classe média, os caras falam mal da média.
Sim.
Por que que a classe média vai acabar? Se você pensar bem, você que trabalha, pega o seu salário, a gente sente isso.
Suado.
Você vai acabar pelo seguinte: a inflação vai comer o seu dinheiro, metade do seu dinheiro, a inflação, e outra metade do seu dinheiro vai para imposto.
E aí?
Então, essa turma que a gente está acostumado a ver,
opa,
que compra prestação e tal,
vai acabando, cada vez vai acabando mais, acabando mais, aí vai virar um paísão pobre. Na vira uma culpa. Já é um país que tem a metade recebendo lá o
Bolsa Família,
as bolsas.
É, vai ser...
E você que tem o seu salarinho, pode prestar atenção. Metade vai para inflação e metade vai para imposto.
E aí você fica
e veio mais um agora, mil produtos.
E classe média, Emílio, pode notar, meu vai Deus. Ser o sinônimo de pobre endividado.
Verdade,
só que uma hora não vai ter mais crédito, não vai pagar mais conta e acabou. Então, não confunda classe média de verdade com pobre endividado, que se endividou e não tem como pagar.
Exatamente. Porque
coisa, o Lula já fez isso lá atrás. Endividou todo mundo, depois deu aquela pátia cagada no
que isso?
Na
sim,
Dilma.
Sim.
Não, então,
e culpa muito essa classe média, né? O próprio governo.
Não, tem 5 televisores. Vai acabar a classe média em alguns anos e vai virar pobre cada vez mais sem recursos.
Pra que duas TV, né?
Tá bom.
É isso.
Puta,
é
clima ruim também.
Triste, que... É lógico.
Minha
enquanto você tava dançando lá no carnaval, aí, o cara meteu mil assim. Produtos.
Mas aí ninguém fala nada.
Tava ninguém lá fala nada porque ninguém fala nada.
Ninguém quer.
É. Tava ninguém fala nada.
O cara...
não, aí fala, lá. Não, você tá falando, você não entende. Eu não entendo, Samidana. Eu não entendo.
Mas será que eu tô errado?
Eu não entendo, mas eu não sou burro também.
Exatamente.
Eu posso não entender de economia, mas burro eu não sou. Porque eu vou e compro e tenho os boletos.
Mas isso sabe que tá caro.
E para de julgar o Emílio de burro, porque é muito feio julgar pela aparência.
Só porque, só porque ele não viu a borrachinha.
Se tiver caro,
é muito feio julgar pela aparência.
Você entendeu?
Se tiver caro, não compra. Ponto. E aí o Daniel fica no bloco das babás e acha que a vida
presta atenção, é essa. Presta atenção. O cara deu uma chamegada na sexta-feira de carnaval.
Aproveitou.
Aumentou o imposto. Sabe o que ele falou? Que ele vai salvar a indústria nacional que produz telefone.
Meu Deus.
Daqui a pouco a gente vai ter de volta o Itaú Tech.
Vai.
Itaú Tech, você lembra?
O Gurgel,
vai
CPMF.
Ter o computador do...
Segunda brava.
O computador do milhão. Itaú.
Positivo.
É tá brincadeira, como diria um amigo.
Só do Dosso,
uma pessoa
velho.
Que eu admiro muito.
E o que mais, Dosso, Alba?
É só do Dosso.
Acabou,
é
Alba, o seu acabou. Quadro?
Acabou. Não, calma.
Podemos
ir. Vai lá, vai lá.
Podemos e o Neymar? Não, não quero falar do
desculpa,
Santos.
Desculpa, desculpa.
O Neymar tá se preservando pra Copa.
Eu não tinha visto essa notícia aí do imposto. Vou procurar saber também. Mas
você
saber.
Tava dançando.
Tava carnaval.
Tava. Comprando fralda.
É. No Blau Unidos do Zé da Manga. Ultrassom FM.
Mas Ultrassom
FM. O que mais? Não, é isso. Já foi. Podemos ir para
o que mais?
Tá tem bom, tá bom gostoso.
Não, dica só sexta.
A dica é sexta, senão não consigo assistir nada.
Vamos organizar
mas, você só deu filme ruim, hein, Samir? Com todo respeito.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Argentina. É legal.
O Mosca é uma porcaria.
Nossa senhora.
Quantos... O Mosca. Eu fui ver.
Mano,
é muito ruim.
Fui animado que era argentino.
Você quer uma, série
boa?
Uma boa. É que eu não vi até o final. Mas me parece boa.
É, a última vez que você indicou algo que você não viu até o fim, você qual? Indicou o comediante.
Não, você fala só é essa.
Horroroso.
Há 5 anos tem o comediante.
Não é, é porque ele não vê até o fim, aí
não,
ele fala, ó, parece ser
uma
boa,
série...
você vai empolgado.
Não, não,
é
não, não uma série chupetinha.
Vamos lá.
Diga. Chama 56 dias.
Certo.
É Prime, Prime Video. Prime Video, né? É Prime,
Prime
Video.
Prime, Prime.
56 dias, uma série erótica.
Erótica.
É um thriller erótico.
É.
Ah, meu amigo! Essa aí,
meu amigo!
Meu amigo!
Olha o bigodinho, não... meu. Então, tipo 50
o bigodinho... de pilhas. Não, 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 não. É um crime. É um crime que acontece no início. E ele vai. E durante 50 dias esse casal tem uma relação. E aí alguém morre. E aí rola toda a história e tem algumas chupiscos.
Opa!
Algumas coisinhas gostosas no
pra
meio.
Pra ver no escuro.
Oh.
Sozinho. Eu sei o controle remoto.
Tereza, vamos assistir.
Tereza gostou. Uma mão no controle e a outra no carinho.
Não, não, é boa essa... É boa. Não sei porque eu não vi o final.
Pois é.
Isso vai ser uma porcaria.
É boa até a terceira...
Também tem uma coisa. Se quiser, você assiste. Se não quiser, você não assiste. Só não me enche o saco.
É isso mais importante.
Dica de graça, o cara fala onde é. Pô, vai lá, meu. Procura no Google.
Procure saber.
O que mais?
Acabou?
Acabou?
Acabou.
Tá bom, meu.
Tivemos o BAFTA e foi isso. E o Wagner Moura novamente.
Wagner Moura, infelizmente, não vai ganhar. Eu tô torcendo muito.
Olha, tá.
Eu também tô torcendo.
Mas o Wagner, vocês estavam pedindo coisa pro Wagner Moura quando ele voltar pro Brasil? Tenha certeza que setembro e outubro ele tá aqui.
Então,
é só um palpite.
Lógico,
setembro e outubro ele tá aqui no Brasil.
Não, mas pô, eu queria que viesse antes, mas beleza.
Muito bem, então vou fazer um break agora para quem já tomou mais um fumo de um imposto.
Caramba,
se não tivesse.
Meu.
Reginaldo.
Todo mundo conhece a Paola Oliveira, mas poucos conhecem a Caroline Silva, que faz parte do meu nome e de quem eu sou. Uma mulher comum, de verdade. Com inseguranças e dúvidas como qualquer outra, mas que se transforma a cada banho com cuidado íntimo de Dermacide Neutralize, com a tecnologia Odor Control, que neutraliza odores da região íntima, fazendo a Caroline se tornar uma mulher mais segura e confiante todos os dias. Tipo a Paola Oliveira. Dermacide, sinta a diferença.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês para economizar. Já que não tem. É preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico. São mais surtidos produtos com mega desconto. Por que pagar mais caro, minha gente? Se na Ultrafarma é muito mais barato. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Está mais barato que na Black Friday.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote, fazer a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vá.
Yeah.
volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Você está nos acompanhando aí pela nossa querida rede de rádio em todo o país. Hoje o programa Pânico Especial. É isso, meu querido Zuzi.
Especial, e você vai me perguntar por quê? O convidado de hoje, ele é um ex-lutador de UFC. Você conhece o sertanejo, Morgadão?
Opa! Conheço, Vitor e Léo.
Sertanejo! Humor. Humor! Ele é vereador, é o Felipe Sertanejo.
Boa!
Vai falar sobre a sua mudança de vida, sua trajetória e sobre os bastidores da luta e da política.
Candidato.
Quem colocou o dedo nele, com todo respeito,
lá ele.
Foi Nicolas Ferreira. Falou, exato. Vai lá, sertanejo, pra você...
O Nicolas de Minas?
O Nicolas tem uma amizade com ele, sim. Ele era do UFC.
Apadrigou.
Assim, foi um cara muito simpático nos bastidores, que eu sim. Já conheci a figura.
Um ótimo lutador também.
É um lutador, não é tudo isso.
Não, mas... ótimo lutador.
É, ótimo lutador. Eu apanho dele fácil. Mas como eu posso falar que ele não é, não tá no top 10 de luta, mas um cara que é no UFC já tem um nome na história. Sim. Agora eu quero entender por que ele foi pra política. Para socar a corrupção.
É uma boa. Para apanhar menos.
Nessa programação, o sertanejo que é amigo de Marcelinho Yeyé.
Oh.
É importante falar isso.
Quem é amigo do Marcelinho?
O nosso convidado é o sertanejo.
Felipe Sertanejo.
Amigo do Yeyé?
É o melhor amigo do Yeyé.
Ah, putz, não, então não vem mais. Então não vai vir mais.
Não, porque o Yeyé é um cara simpático. Mas
você
agora
votaria vamos no Yeyé?
Não, não tá. Votaria no Yeyé, mas votaria no sertanejo, talvez.
Yeyé, já o Yeyé cuidando dos seus filhos.
Yeyé não, é agradável.
Não, Yeyé é um cara muito querido.
É, sim.
Tá longe.
Agora ele vai discutir a política, né? Deputado, agora a gente tá no ano eleitoral, a gente quer saber novos nomes. Claro. Será que ele tem proposta? Claro. Porque um político sem proposta é um cara de rede social. Por isso que o sertanejo vai mostrar.
Você vota bem ou vota mal?
Eu fui um cara muito em cima do muro na vida inteira, né? Então eu votei muito mal. Eu votei mal.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Honestamente, a deputado, vereador...
Errou.
Vereador votei errou. Mal.
Não, Emílio, mas você votou mal?
Votei mal.
Ou a pessoa mudou depois
que
entrou?
Não sei. Eu votei mal, coisa. Votei mal. Minhas últimas votações pra deputado, eu...
Esperando uma proposta de alguém que você fala, pô, o cara é legal, conheço essa pessoa, né?
Você sabe quem eu votei? Eu vou escrever aqui pra ver, eu tenho vergonha de falar.
É, mas não coloque, cuidado que dá pra ver. Né?
Não fica vindo câmera. Ó quem eu votei.
Tá, vou falar deputado. Se é bom ou não. Falar
real. Não, você vai falar.
Ah, tá, não. Tá de sacanagem.
Você tá falando sério.
Por quê?
Por quê? Votei.
É mesmo? É,
juro por Deus.
Ele votou. Não, mas eu sei por que você caiu nessa. Não vou falar por... Não, né? Pra não expor, mas não. É...
Vai me expor. Não, eu vou expor. Sei que você gosta de expor.
Não.
Daqui a pouco expor. Ele tá falando vou pra deixar. Todo mundo.
Ele vai fazer um stories daqui.
É o cara de esquerda. Cara de esquerda, você não pode contar um segredo.
Não vou.
Vai.
Olha
lá, o sorrisinho.
Eu acho. Que você... Olá. Não, você tá sendo leviano. Você tá me acusando gratuitamente. Nem vou falar sobre isso porque você votou.
Quer ver quem eu votei, Sammy?
É.
Não.
Melhor não.
Eu não...
Não, porque prometi, eu sei. Eu tô ligado pra você votar.
Também não vota.
Não é um voto assim.
Eu tô me sentindo um merda. De
mas é a mesma pessoas. Coisa.
Mas vai mudar. Hã?
É.
Mas o bom da democracia é justamente isso. Porque aí você pode, na outra eleição...
Você não erra pra sempre.
Mas posso fazer uma coisa?
Mas dói, você pode dói. Errar.
É muito triste. Não. Mas o bom da gente viver na democracia é justamente isso. É você poder trocar... Aquele voto.
Isso é um prazer.
Isso
é democracia. Você se decepciona e você tenta votar melhor.
Sim.
Mas normalmente você vota no menos, né?
É. Mas esperar 4 anos pra mudar, putz.
E vem bom, aí. Bom, ele é deputado, ele pode falar sobre política, o que você
não,
quiser.
Não, não é deputado, suplente vereador.
Suplente vereador, perdão.
Tá sabendo
pode melhor. Falar sobre política.
Agora ele pode entrar.
Ele pode entrar como. Ele vai querer ser deputado? Vocês sabem, né?
Ou ele vai falar isso aqui, mas acredito que sim. Deputado federal vem aí.
Não, ele pode entrar também se o vereador for pra deputado, pode abrir. A vaga.
Exatamente, ele é o primeiro na sucessão.
Tem muita essa movimentação. Quem tá de vereador, ou tenta, né?
E sabe com quem que ele trampa?
Pavaná.
Ah, o Pavanatinho?
E o Pavanato vai, ó.
É, também. Bom, faz sentido então... trabalhar com o Pavanato. Pavanato dá aqueles...
Mas sabe o que seria interessante? A gente falar isso com ele.
Eu também acho.
Por quê?
Ué, porque senão não precisa chamar ele.
Você tá fazendo uma intro, né? Uma introdução do convidado.
O warm-up.
Vamos?
Vamos.
Podemos ir?
Opa!
Então solte a vinheta, porque começa agora.
Resenha,
Opa, tudo bem? Oh. Bicho pegando fogo no México. Oh. O narcotraficante Nemésio. Nemésio, esse é o nome dele, Albeta. Você viu o que aconteceu?
É o El Mencho.
El Mencho, conhecido como El Mencho, foi morto em uma operação militar no México. Que? Líder do cartel Jalisco Nueva Generación, hein? Ele era um dos criminosos mais procurados e violentos do país. Essa operação ocorreu em Tapalpa e Jalisco, também em Guadalajara. Amigos, o bicho está pegando no México.
Muito.
Eu vou agora compartilhar com a nossa audiência algumas imagens que está acontecendo no México, que foi ontem.
Tá, né, imagens aí.
Além de ferida entre militares, tem uma reação, né? O narcotráfico no México é uma coisa gigantesca e vale a pena a gente dar uma pequena destrinchada sobre o que está acontecendo lá. Teve incêndios, bloqueios, a gente está vendo aí, ó, parece cena de filme, mas isso é no México, Guerezão.
Exatamente, velho.
Inclusive, no aeroporto, a turma estava lá e teve uma retaliação. Por quê? Porque este que foi morto, esse El Mencho, teve uma retaliação do narcotráfico. Então tá tendo meio que entrando, matando policiais no México. Olha a loucura. Imagina assim, você passou férias, vai pegar uma conexão lá no México. Isso é, são imagens do aeroporto, a turma correndo, porque traficantes tentam dominar o aeroporto. Olha como é que os caras, lá na brincadeira, né, Sammy? A gente... Oh. Emílio, você já assistiu El Chapo?
Assisti.
El Chapo é também
El Chapaleta.
Tá preso, acredito, nos Estados Unidos.
El Chapo tá.
Tá, né?
Tá, prisão, prisão maiores, pra vida, é.
Um dos maiores, né? Que era rival, inclusive, né? Não é da mesma época, mas era rival
Tem série sobre ele.
Tem série sobre ele. A gente agora destrincha um pouco essa situação, porque a presidenta mexicana, que a gente conhece muito bem...
Que é a Cláudia Sheinbaum.
Apesar de ter uma ideologia mais de esquerda, nesse momento ela tem...
Mais de esquerda?
Totalmente de esquerda. Você lembra que ela falou dos impostos e por aí vai? Só que ela tem uma iniciativa para combater o narcotráfico no México, junto com os Estados Unidos. Inclusive, essa operação teve êxito porque teve a força norte-americana para saber onde ele estava. Agora, a gente tem uma treta gigantesca, que é o maior consumidor, né, de droga do México. A gente tem os Estados Unidos com a cocaína, que acredito que nem vem do México, né? A cocaína vem da América do Sul, da Peru, Bolívia. México. Sim, o México
tem uma rota,
mas a produção, digo.
É. Não, tem a produção. O que acontece é o seguinte, não sei se vocês se lembram que o Trump colocou aquelas tarifas
no
México.
Sim.
Uhum. Isso aí já vem de algum tempo. Perfeito. O México, para você ter uma ideia, ele extraditou 29 prisioneiros acusados de crimes do narcotráfico para os Estados Unidos. Foi agora há pouco tempo.
Certo.
Mandaram para os Estados Unidos aquele Quinteiro, que é um cara também que é importante. E esses caras estão sendo levados à justiça nos Estados Unidos. Sim. Porque o Trump, ele
foi um acordo.
Isso, ele fez aquele acordo com o México e mandaram... Esses caras estavam no México preso e mandaram lá para os Estados Unidos. Então é uma coisa que vem, os narcotraficantes estão se sentindo... E eles têm muito poder lá dentro.
Muito.
Ou se você pegar...
Põe a imagem dos caras.
O cartel,
né? A força...
Não, isso, a força dos caras é impressionante.
Não, o narco-estado mexicano...